Beleza? Tudo ok? Invocando a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Ausente o vereador Bochecha. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presença no plenário, uma pena, hoje só tem 3 pessoas no plenário, né? É uma pena. E boa noite, ouvintes da Rádio Difusora FM. Correspondências expedidas. Ofício número 273/2019 ao prefeito municipal, encaminhando autógrafo número 1790/2019. Ofício número 274/2019 ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 364, 371, 372/2019. Ofício número 275/2019 à deputada federal Luísa Canziani, encaminhando o requerimento número 373/2019. Ofício número 276/2019 ao presidente do Sicredi, Paulo José Buzo Júnior, encaminhando o requerimento número 369/2019. Ofício número 277/2019 à diretora da Escola Estadual Santa Terezinha, Faustina Bienarski, encaminhando o requerimento número 365/2019. Ofício número 278/2019 à professora Maria Leduína Belchior, encaminhando o requerimento número 366/2019. Ofício número 279/2019 à estudante Giovanna Yuki Tanaka, encaminhando o requerimento número 367/2019. Ofício número 280/2019 ao senhor Marcos Almeida, encaminhando o requerimento número 374/2019. Ofício número 281/2019 ao comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros, Angelino José de Siqueira, encaminhando o requerimento número 370/2019. Ofício número 282/2019 ao deputado estadual Devanil Reginaldo da Silva, encaminhando o requerimento número 368/2019. Portaria número 26, que concede recesso administrativo aos servidores da Câmara Municipal no dia 19 de agosto de 2019 e transfere a sessão ordinária do dia 19 de agosto para o dia 21 de agosto do corrente ano às 20 horas. Correspondências recebidas. Ofício número 713/2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 031/2019 do Executivo Municipal. Ofícios números 725, 726, 727, 729, 730/2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos números 01, 130, 131, 133, 134, 140, 141, 144, 178, 179, 180, 184, 188, 189, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 201, 202, 203, 294, 295, 296, 297, 298, 302, 305, 307, 311, 364, 371 e 372, 2019. Pareceres contábeis números 40 e 41/2019 sobre os projetos de leis 026 e 032/2019 do Executivo Municipal. Ofício número 08/2019 do Conselho Municipal de Educação solicitando informações sobre o não comparecimento às reuniões dos representantes do referido conselho. Projeto de lei número 10/2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Youssef Vilela Gadala. Convite do Conselho Municipal de Assistência Social para a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema Assistência Social, Direito do Povo, com financiamento público e participação social, que será realizado no dia 29 de agosto de 2019, às 13 horas, na Câmara Municipal. Ofício número 103/2019, do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, solicitando o empréstimo do auditório da Câmara Municipal, no dia 16 de agosto, das 8 às 12 horas, para a realização do evento Geração Atitude, juntamente com o Ministério Público e instituições de ensino estaduais do município de Santo Antônio da Platina. Requerimentos. Requerimento número 375/2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro, que requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício a excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, para que, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Departamento Municipal de Trânsito, Departamento Municipal de Esportes, para que analisem a possibilidade de fechar temporariamente o tráfego de veículos em meia pista na Avenida José Palma Renó, pelo menos em um dia do final de semana, sábado ou domingo, com o intuito de promover a prática de esporte e lazer pela comunidade platinense. É o que tínhamos, senhor presidente.
Em discussão, o requerimento apresentado pelos vereadores. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 18/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.087.387.370.03. Para a reabertura de fontes antigas da Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando utilização de saldo remanescente, já aprovado em primeira votação. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes. Segunda. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes. E a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 06/2019 do vereador Luciano de Almeida Moraes, que dispõe sobre pintura de denominação de vias públicas nos postes de energia elétrica do município de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, já aprovado em primeira votação. Em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, nós não tivemos a chance na sessão passada de discutir esse projeto, até mesmo pela votação muito importante que nós tivemos na semana passada, mas eu estive analisando novamente esse projeto e eu vou voltar no meu voto, até analisando pelos bairros onde a gente tem passado aqui em Santo Antônio da Platina. A maioria dos bairros estão sendo tudo padronizado com placas. E eu vejo também que poste pintado, ele gera uma insegurança no trânsito também. Então, uma cidade, um município como o nosso, de 50 mil habitantes praticamente, eu acho que não pode voltar no passado e ficar colocando plaquinha em poste. Sou favorável a colocar as plaquetas, fazer com que a nossa cidade fique mais bonita. Eu estou justificando o meu voto contrário ao vereador Vermelho.
Com a palavra, o vereador Vermelho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores presentes no plenário. Todos sabem que esse projeto é simplesmente para, no caso do prefeito ou os próximos prefeitos que vierem, se ele quiser colocar sim ou não, ele depende dele. Não é necessariamente que ele é obrigado a pôr. É uma economia, basicamente, de custa zero, se for ver. Eu acho que todos os vereadores aqui têm que ter a ciência que é um projeto que vem fazer economia para o município. Não é simplesmente dizer que vai, conforme já ouvimos aqui nessa sessão, que vai virar uma favela. De jeito nenhum. Eu acho que, por exemplo, assim, a gente tem que ver que é para a economia do município, onde que as placas de sinalização de rua, principalmente, vai, sabe lá quando que vai chegar num bairro mais distante do centro. É por isso que estamos fazendo esse projeto, para resolver o problema disso daí. Eu gostaria muito de contar com o voto de todos.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto reprovado por 4 a 3. Esgotado. 4 a 3. 4 a 3. É esgotada a matéria da pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Alô? Um, dois aí. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Senhor presidente, participamos essas duas semanas de uma reunião bastante importante em questão das moradias lá, do pessoal do Morro da Pedreira. Nobre companheira vereadora Miriam participou da segunda reunião também. Nos colocamos à disposição da assistência social e também dos moradores, que na verdade eram 11, depois subiu para 15, hoje estamos com 20 moradores que infelizmente vão ter que desocupar suas casas, e nós estamos trabalhando junto à assistência social para auxiliar esses moradores, tanto que na próxima semana teremos uma votação importante, que é a questão do aluguel social, que o município foi condenado a pagar, né, a esses moradores. Na verdade, é o município condenado. Às vezes o pessoal mistura muito as coisas, então não é o prefeito, é o município, infelizmente está condenado. Era uma área de invasão e a Defesa Civil esteve lá analisando, o Ministério Público entrou com ação contra o município agora é obrigado a amparar essas famílias, e a assistência social tem feito seu trabalho de educação e um trabalho também em questão do projeto do aluguel social, para que a gente vote nessa casa, para que resolva o problema dessas 20 famílias. Agora deu estendido no tempo, era 45 dias, acabei de saber através do nosso assessor que aumentou para 60 dias o prazo para esses moradores, até melhor para a gente poder votar com mais tranquilidade também esse projeto aí. E juntamente também, os nobres pares dessa casa, correr atrás da Coaparv, a gente traz moradia para esse povo, né? Porque o município, ele não tem interesse nenhum de ficar pagando aluguel todo o tempo, né? Então, tenho certeza que a assistência social vai estar fazendo o trabalho dela, e junto à Coaparv, aos programas do governo do estado, trazer moradia para esses moradores. Senhor presidente, gostaria de deixar aqui alguns requerimentos na questão de tapa-buracos. Eu estive passando ali pela rua 7 de setembro, atrás do cemitério, vi a situação meio sustentável, muito buraco se formando aí, então a gente pede ao departamento competente aí que faça estar buraco na rua 7 de setembro, a rua Demar Rodrigues de Oliveira, que nós já estamos indo para 2 anos e meio, até o momento não fizeram um tapa-buraco, estamos perdendo o asfalto, é uma rua comprida e vai acabar ficando caro para o município enquanto não fizer esse tapa-buraco. Então a gente pede ao secretário de obras que dê atenção, que ele já conhece essa rua, porque nós dois e mais o vice-prefeito andamos nessa rua e sabemos a situação da rua Demar Rodrigues. Tá? Não é o Genivaldo, como sempre o amigo Rúlio fala aí, não é a gente que está pedindo para a gente, estou pedindo para a população, que é eles que estão precisando da sua rua lá. Também a rua Rotary, né, que é um sonho antigo de todos os moradores, de ter a sua rua asfaltada, a rua que se perdeu com o tempo também, mas sobrou para a gente aí. A gente não gosta de ser repetitivo nos requerimentos, mas se estamos sendo repetitivos é porque, infelizmente, a coisa não está andando. Rua Araguaia também, a mesma situação, perda de asfalto, a parte de cima, onde não tem asfalto, um sofrimento, o carro não anda, né? O vereador Rude também esteve lá. Então, a rua Araguaia precisa de atenção urgente, tanto aonde não tem asfalto, quanto aonde tem o asfalto que está se perdendo. Senhor presidente, eu gostaria de colocar aqui a minha insatisfação, minha indignação com alguns pares dessa casa, né? Aonde tenta de toda e qualquer maneira jogar a população contra o nosso trabalho. Ouvi na sessão passada que era vergonhoso isso, vergonhoso aquilo, mas eu posso ser bem sincero aqui, senhor presidente, desde o momento que eu sentei nessa cadeira aqui como vereador, a gente sempre votou a coisa correta, a gente sempre andou dentro da lei, nunca acima da lei, porque nós não podemos estar acima da lei. Mas eu não posso esquecer, senhor presidente, que quando nós assumimos o mandato, nós nos colocamos no artigo 15 e fizemos um juramento de respeitar, de fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do município. E o que eu tenho visto aqui nessa casa, eu vou dizer mais para aquele pessoal que votou contra a gente mesmo na outra sessão, jogou o povo contra a gente, é que estão caminhando para o lado errado. Um oportunismo, uma demagogia, fazendo campanha dentro do plenário, usando o órgão público para angariar e fazer campanha em cima de uma votação dos vereadores. Então isso me indigna, porque na verdade eles não estão cumprindo com a Constituição Federal, não estão cumprindo com a Constituição Estadual, não estão respeitando a lei orgânica do município. Nós não votamos nada errado, nós votamos correto. E é isso que me deixa indignado. Agora, vergonhoso é querer passar por cima da lei e ganhar no tapetão. Já passamos por isso, vencemos. Vencemos e venceremos novamente. Mas não vamos aceitar que vereadores usem esse plenário para fazer campanha política. E deixo o meu desafio aqui, senhor presidente. Eu desafio os quatro vereadores que podem usar essa tribuna e fiquem gravados nos anais dessa casa. Que reeleitos forem, se forem reeleitos, que depositem em juízo a diferença do salário que vocês não querem, do subsídio que não querem. Eu quero que vocês depositem em juízo porque não precisa. Vereador Luciano, vereador Amílio, vereador Gé, vereador Buchecha, que hoje não se faz presente. A tribuna está aqui, coloque em juízo, eu vou depositar em juízo que eu não preciso. Eu não preciso visitar bairro, eu não preciso ir para a zona rural, eu não preciso estar no meio do povo. Então é isso que eu quero. Eu quero que sejam verdadeiros. Chega de demagogia, chega de oportunismo. O que foi feito naquela sessão aqui, subir em cadeira, aquilo não existe. É o que tinha por hoje, senhor presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Luciano de Almeida Moraes.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Queridos ouvintes, é vergonhoso o que a gente escuta algumas vezes. É difícil até de escutar ao vivo, imagine você que está do outro lado ouvindo no radinho. Mas você vê uma sessão onde que um projeto é aprovado em primeira votação e numa segunda votação para a economia do município, os nobres colegas votarem contra, a gente vê como é que é o nosso plenário. E quando a gente fala, por exemplo, o povo fala para a gente assim que essa Câmara de Vereadores é a pior dos últimos tempos, não está muito enganado não. Porque o cidadão votar a favor do aumento de salário para comprar cibalena, olha o tamanho do descaso que é. Para dar para quem? A gente tem que trazer emprego para a comunidade, para essa população que tanto precisa. Não é desse jeito, tratando o povo com alguma coisa relacionada ao assistencialismo. A gente tem que trazer, é benfeitoria para Santo Antônio da Pratina, trazer verba, trazer melhorias para a nossa cidade. E não do jeito que está sendo citado aqui em inúmeras entrevistas que deram, inúmeros áudios dizendo que é para fazer isso, para fazer aquilo, puro assistencialismo. Agora eu quero ver, logicamente, 4.251, tudo bem, mas você acha que qualquer um de nós não vamos ser procurados por causa desse 4.251? Hoje nós temos condições de falar não, porque é o seguinte, todo mundo sabe o tanto que nós ganhamos. Agora com 4.251, qualquer candidato aí, qualquer pessoa que queira ser candidato, vai ser candidato, principalmente as pessoas que vivem de política, que gosta de ganhar dinheiro em cima de política, que gosta de injetar o dinheiro, R$50 mil numa campanha, saindo, comprando voto, comprando pessoas para garimpar votos, para entrar aqui dentro dessa casa e ganhar dinheiro durante mais 3 anos, tirando o seu investimento no primeiro ano, que é os 50 mil. Nada mais do que isso. Eu quero ver ele correr o trecho conforme nós corremos. E ver estrada rural, ver projeto, ir atrás de verba, ficar fazendo tudo que nós fazemos. Imagine bem, você acha que ele vai sair da casa dele, esse cidadão que vai ser candidato por dinheiro, ele vai sair da casa dele para atender um cidadão que está precisando, infelizmente, numa hora tão difícil, que é uma parte da funerária, que é a parte do pronto-socorro, que é a parte de qualquer outra coisa que ele precisa de noite, fora do horário comercial, ou até mesmo que a gente tenha acordado de madrugada por causa de alguma coisa? Eu creio que não. Mas ele está aqui simplesmente para o lucro. É o lucro que ele quer. São 3 anos ele mamando na teta do povo. Senhores, quero aqui fazer um requerimento ao Departamento de Trânsito, a todos que são na parte administrativa, sobre a saída da nossa Vila Santa Terezinha, mais uma vez citada aqui. E quero aqui ver de quem que é a responsabilidade, se é Econorte, se é qualquer outra denominação, aonde que deu uma ajeitada na saída da Vila Santa Terezinha. É demais. A gente fica ali de 5 a 10 minutos, 15 minutos, o caminhoneiro, graças a Deus, muito bem educado, para o caminhão dele para abrir passagem para outras pessoas passarem. Pensa no povo que respeita, mas infelizmente o condutor de utilitário chega cortando de tudo qualquer lado e estraga toda aquela educação que é o caminhoneiro que vem ali para qualquer pessoa passar. Aproveitando essa tribuna de hoje também, quero citar aqui a parte da educação. Tivemos aí o pagamento de alguns servidores e, infelizmente, a parte de educação não foi feito o pagamento de 13º salário. Eu acho que é uma parte desse 13º e gostaria de pedir ao departamento competente aonde que desse uma posição para a gente, quando que é que vai ser feito esse pagamento. Quero aqui dar uma opção aqui também para o prefeito. Sei que é difícil a situação, seja para as crianças, mas quero aqui fazer uma propositura de projeto a ele. Queria ver com ele e com a parte da educação também, de todo esse gerenciamento, eu acho que até mesmo da assistência social, onde que elabore um projeto onde que seja a primeira cidade do Norte Pioneiro que faça a creche para idoso, onde que infelizmente temos várias situações onde que podemos fazer isso para a nossa sociedade também. Logicamente que nós temos que dar os parabéns a toda a parte de segurança pública na última semana. Policiais, Rotan, Rocan e todos os demais que estão trabalhando. Mas é difícil falar como comerciante e vários outros comerciários também, por que demorou tanto para a gente fazer isso? Por que demorou tanto para a gente fazer uma estratégia para coibir alguma coisa relativo ao que estavam sendo feito contra a sociedade? Imagine bem o supermercado lusitano ser assaltado 22 vezes até agora. Imagine bem as pessoas quando vai em determinada padaria ou supermercado, eles estão tendo que contratar vigilante particular para coibir o assalto no seu próprio comércio. Então eu queria uma resposta do delegado, do chefe do batalhão. Gostaria de saber por que que não foi feito isso daí antes, onde que nossa cidade, eu sou sincero para você, inúmeros postos de gasolina, até mesmo posto Pratinense, posto Pratinão, e vários outros comércios aí foram assaltados durante todo esse tempo aí, ó. E aonde que estava essa estratégia? Aonde que poderia ter colocado antes para coibir isso daí? Gostaria de saber, acho que é do tenente Robson, uma situação onde que a gente não pode dar uma alongada nisso daí para coibir todo esse tipo de coisa aí. Uma outra situação também, gostaria de pedir da parte de engenharia, a parte da elaboração do projeto lá do santuário, onde que desse uma prioridade em questão da gente estar fazendo esse projeto para a gente dar andamento também nos projetos que a gente pode estar aí buscando para melhorias daquela localidade. Aproveitando também a localidade onde estou falando, gostaria também de reivindicar aqui ao Monte Real, onde já tivemos reuniões com o prefeito e até mesmo essa semana também conversando com o Ditinho. Ditinho foi no Monte Real e estamos esperando os maquinários sair da Gabirova para ir para o Monte Real para fazer o trabalho, esperando também a questão da massa asfáltica para a gente fazer a entrada ali do Monte Real, que está em difícil acesso, conforme os moradores nos procurou. Uma outra situação também é referente ao Departamento de Saúde, onde que pudesse dar uma atenção especial lá no posto médico lá da Pratina, na parte odontológica, que temos lá todos os aparatos, onde que podemos lá fazer todo o tratamento dentário, onde que os moradores estão tendo que vir aqui na cidade para fazer esse tratamento, sendo que nós temos toda a estrutura lá, e só precisando, logicamente, do dentista. Que elaborasse, logicamente, o mais rápido possível essa parte de dentista, a parte de licitação, e que resolvesse esse problema para o bairro que está sofrendo com essa precariedade. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.
Com a palavra, Luiz Flávio Reinucci, Maiorque. Flavinho.
Oi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM, e boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria nessa noite fazer alguns requerimentos. Gostaria de novamente cobrar a questão lá do Araponguinha, o empedramento que foi feito em alguns pedaços e o pessoal tem cobrado eu bastante. Não só empedramento do Araponguinha, mas também lá na Jacutinguinha dos Binos, próximo ali, não só ali também, lá no São Joaquim de Baixo, o pessoal foi lá no começo do mandato, arrumaram a estrada e ficou um trecho lá também, lá próximo à casa do seu João Moreira, depois da ponte. É um trecho muito pequeno também, igual lá do Jacutinguinha dos Binos. Então não custa nada nossos responsáveis fazer melhorias naquela região. Também, senhor presidente, eu gostaria também de cobrar... Gostaria também, senhor presidente, cobrar a questão lá do postinho da Vila 7. A gente foi bastante criticado há poucos dias. A questão da população fica sentado no chão, tomando sol e chuva ali no postinho. É muito pequeno. Eu estive cobrando há poucos dias lá para a nossa secretária. Ela falou que ia resolver o problema. Só que eu gostaria de reforçar o pedido nessa casa. Porque a população não está contente com a questão do postinho ali da Vila 7. Está triste, então que tome uma atitude, o quanto antes. Também, senhor presidente, um requerimento tampa-buraco, igual o novo vereador Genivaldo falou, tem muito buraco na nossa cidade, mas muito mesmo, não sei o que está acontecendo. Eu estive conversando com alguns, algumas pessoas dentro da prefeitura estão falando que tem pouca massa asfáltica. Mas o que está acontecendo que tem? Já que tem dinheiro, vamos comprar a massa asfáltica e vamos tampar os buracos. A população está reclamando. É Vila São Pedro, muito buraco. Vila Ribeiro, muito buraco. Lá no Colorado, foram lá, fizeram alguns tampa-buraco, deixaram rua sem fazer, fizeram pela metade. Eu tenho cobrado bastante. Então, vão cobrar também dos responsáveis, lá para o nosso secretário de obras, que faça o tampa-buraco também em nossa cidade. Também, senhor presidente, eu fui cobrado, semana passada, pediram uma lombada, ali na rua 24 de maio, em frente ao bosque ali. Ali tem um fluxo muito grande de carros, e está perigoso, e gostaria de cobrar uma lombada naquela região. Também, eu cobrei várias vezes nessa casa a questão da estrada, ali de frente à Princesa do Norte, ali na estrada do Jorge Garrido. É uma estrada muito estreita, e nem se fala a questão da saída ali da estrada. Quando é um movimento muito grande, um fluxo muito grande na rodovia, então o pessoal lá, os moradores, estão pedindo que arrume aquela estrada ali. Então, cobrar também o nosso secretário de obras. Também, como o nobre vereador falou agora há pouco, e vários vereadores dessa casa cobram há muito tempo, a questão lá da saída da Vila Santa Terezinha. É triste, fluxo muito grande de carros, motos, pedestres. Então, que o nosso executivo tome uma atitude naquela região, porque não dá mais. Está muito perigoso aquela saída lá da Vila Santa Terezinha. E por hoje é só, meu muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Miriam Bônomo Montanheiro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os vereadores, ao público presente e aos nossos ouvintes da difusora. Nós temos um ano e meio para trabalhar ainda e a gente não pode se perder nessa guerra e deixar de trabalhar, porque senão nem os 900 nós não vamos honrar. Então, que a gente possa continuar o nosso trabalho pelo bem da comunidade. E eu vou ser repetitiva aqui, o vereador Genivaldo já falou, mas é sempre bom destacar que foi até um certo alívio, né, receber esse agravo de instrumento que a justiça determinou, dando para o município, tirando a multa diária e dando mais 60 dias para a retirada do Morro do Sabão das famílias daquela área que oferece risco. Assim, as famílias estavam, como o vereador disse, tiveram 3 reuniões, na última nós estávamos também, e tinham bastante famílias preocupadas com esse prazo, que era até dia 28. Estava muito em cima para eles arrumarem casas, e o mais triste é que começou a especulação lá na região, já para subir o valor dos aluguéis, e o que é muito triste também, né, se aproveitar dessa situação. A gente espera que isso não continue. Mas dá tempo, então, esses 60 dias. Claro que as coisas não vão parar por causa disso, mas pelo menos para o pessoal se organizar de uma forma mais tranquila para desocupar a área de risco, para proteção deles mesmos. Também sendo repetitiva, e hoje acho que nós combinamos sem combinar, o bairro Santa Terezinha também estava aqui na minha lista de comentários, e nós tivemos hoje, junto ao executivo, exatamente discutindo isso sobre a Santa Terezinha, e com a retomada das obras da Econorte, retomar a cobrança, porque estava sendo discutido e cobrado deles. O prefeito Cezão tinha ido, inclusive, em Londrina cobrar para que a coisa acontecesse, alguma providência, e com aquela questão de parar as obras, bagunçou tudo, e agora, com essa, ainda mais agora que voltou, infelizmente, a cobrança do pedágio, e as nossas obras, graças a Deus, estão andando bem, ali no nosso trevo da 153, é possível, e nós pedimos, e já já era propósito do executivo, retomar essa negociação para ver qual é a saída possível. Existem várias coisas que se comentam, né? Aquela barreira de concreto, tá, mas aí resolve para os carros que tem que ir no trevo, mas e o pedestre? Como é que os pedestres vão atravessar ali? E tem muito fluxo de pessoas. E a gente sabe que nós não temos a cultura da passarela, né, gente? Tem a passarela lá do Recanto Feliz. O pessoal não usa, não usa. Eu parei para ver um cidadão, uma cidadã, uma senhora de idade. Eu até fui no acostamento para ver o que ela ia fazer. Atravessou a pista sem usar a passarela. Então, eu acho, eu posso estar errada, não entendo muito dessa área, mas o sinaleiro seria a única saída ali para pedestres e veículos. Senão a gente arruma para o pedestre, estraga para o veículo, arruma para o veículo, estraga para o pedestre. Então, esperamos que se consiga essa negociação junto à concessionária para que a gente tenha ali, porque ali tem muito fluxo de carros e pessoas com carrinho de bebê, é um perigo aquele lugar realmente. Então, nós estamos acreditando que essas coisas vão retomar. E, enquanto isso, o prefeito já está estudando algumas coisas emergenciais, talvez uma passarela elevada, alguma coisa para ajudar a população enquanto se resolve mais definitivamente. Há maior interesse nisso. Eu gostaria de fazer um requerimento, senhor presidente, solicitando ao Departamento de Engenharia, principalmente a Lucelena, que está no comando dos trabalhos da revisão do plano diretor, para que se analisasse que tipo de grelhas se poderia propor que fosse obrigatório para as galerias, especialmente os asfaltos novos. Por quê? A gente não tem pessoal efetivo para fazer limpeza de galeria. Nós não temos, nós temos que ser realistas. Então, a gente precisava arrumar alguma coisa que não impedisse o fluxo de água, mas que segurasse o lixo, porque, infelizmente, a população também não colabora. É lixo na rua, é copinho, é papel, é papelão, é garrafa, e isso tudo vai entupindo. Eu ouvi uma estatística que eu não sei se é 60%, 70% das nossas galerias estão entupidas. Então, nós precisamos providenciar alguma coisa que daqui para frente a gente proteja mais as galerias. E isso já poderia estar nessa revisão do plano diretor. Uma grelha aberta o suficiente para fluir a água, mas que segurasse o lixo, porque é muito mais fácil tirar o lixo ali na boca da galeria do que ter que entrar lá dentro. Então, que a gente pudesse, e se os caros colegas virem alguma ideia, a gente possa contribuir com o departamento, passando ideias para que os próximos loteamentos e os próximos asfaltos já tenham obrigatoriedade dessas grelhas, dessas grades, alguma tela, alguma coisa assim, economicamente possível, claro, mas que a gente ajudasse nesse sentido. E também estamos pleiteando para que a gente consiga achar uma forma de termos educação emocional nas nossas escolas municipais. A gente precisa fazer esse trabalho preventivo, porque quando a gente trabalha a questão emocional desde pequeno, que as crianças aprendam a lidar com as suas emoções, que a gente existe a raiva, existe o medo, existe a tristeza, existe a angústia, a ansiedade, mas que a gente precisa aprender a lidar com isso, nós evitaríamos doenças mais graves, problemas de saúde física. Então, estamos solicitando e pedindo e negociando isso para que a gente possa avaliar da onde e como a gente poderia fazer para nós termos educação emocional nas nossas escolas. Isso ajudaria os professores, com certeza, menos desgaste do professor e um aprendizado melhor das crianças, uma vez que a gente precisa ajudar, porque a família hoje está desestruturada e tudo explode na escola, né? Então, nós temos professores adoecidos pelo excesso de exigência que a família acaba deixando em cima da escola. Então, eu acredito que um dos caminhos seria nós investirmos na educação emocional nas nossas escolas municipais, o que ajudaria e muito os nossos futuros cidadãos que vão aprender desde pequeno a lidar com as emoções, que é um desafio para todos nós, grandes, pequenos, lidar com os nossos medos, as nossas angústias e ansiedade. O Brasil, se eu não me engano, está no segundo lugar do mundo de consumo de ansiolíticos, que são remédios para ansiedade. E, se eu não me engano, o campeão de uso do Rivotril. estou aqui fazendo propaganda de remédio, não, mas é triste. Então, tem pessoas que não dormem mais sem remédio. E a gente precisa lutar para que a gente consiga ter uma qualidade de saúde também mental melhor, porque ela que move o nosso físico também. Então, fica aqui o nosso, a nossa fala e, principalmente, o desejo de que o nosso município tenha cada dia mais cidadãos saudáveis. Muito obrigada, boa noite e uma boa semana a todos.
Com a palavra, o vereador Rudinei Benedito Esteve. Rude.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário e ouvinte da Rádio Difusora FM. Vim aqui hoje pedir um requerimento para o senhor prefeito Zezão e o secretário de obra Zé Panegada. Vou soltar o áudio da turma do Parque Alvorada, que está muito roubo por lá e o mato está impossível e as ruas muito ruim.
Boa noite, Rude, vereador. Tudo bem? Então, Rude, eu precisava aí que você falasse aí com o pessoal aí da câmera aí, ó, o responsável pelas máquinas da prefeitura para em frente à minha casa, na rua Francisco Patrial, Parque Alvorada. Tá um matagal, cara, aqui eu vou falar pra você, tá muito bicho, tá muitas coisas lá. Passar uma máquina lá, empurrar o mato um pouco pra frente, lá um buracão lá. Se caso vocês puderem fazer esse favor pra nossa comunidade aí, eu agradeço. Aqui quem fala é o Christian. Um abraço a todos aí, muito obrigado.
Então, meu amigo Christian, o requerimento a gente pede. A gente pede pelo povo, a gente não pede para o vereador. Se o prefeito atendeu nós, atendeu. Se não atender, nós não podemos fazer nada. Que o prefeito, acho que é rival da gente e não atende o pedido. Mas se Deus quiser, ele vai atender esse pedido. E se o prefeito estiver ouvindo a sessão hoje, eu peço em nome da população da Vila Sete, na beira do Rio Boi Pintado, que eu já pedi várias vezes e até hoje o maquinário que limpa o rio não foi limpar o rio do Boi Pintado na Vila Sete, meu povo que está ouvindo a Rádio Difusora FM. Quando é para limpar o sindicato, não sou contra de limpar o rio sindicato, não. Eles limparam que precisava do barro, da terra, para fazer motocross na EFAP. Agora o povo da Vila Sete fica sofrendo. Escorpião, cobra entrando dentro de casa e nada de limpar o rio da Vila Sete. Zé Panegada, se estiver ouvindo a sessão, manda o maquinário lá. Eu não peço para mim. Eu peço para a população de Santo Antônio da Pratina, que eu fui eleito para trabalhar para o povo, e para o povo eu vou cumprir meu mandato até o último dia. E falar um pouco também do salário, do 13º, do pessoal da prefeitura. Metade foi, acertou o 13º. E pessoa cobrando eu hoje, zeladora de escola, que não saiu o 13º ainda. Ué, onde que está o dinheiro do povo? Hã? Eu não entendo, por que não acerto com todo mundo, acertou só com a metade? E falar um pouco de Monte Real também, seu vereador vermelho. Monte Real, a moda da multidição não está feliz, está infeliz que Monte Real está abandonado. Faz 2 anos e meio que Monte Real está abandonado, meu povo. É uma turma humilde que precisa do prefeito, que o vereador não tem o poder. Quem tem o poder é o prefeito. E o prefeito diz que não manda. Quem manda lá no barracão é o secretário de obra. Quem manda em outro lugar é o diretor. O que está acontecendo, seu prefeito? A voz ativa é do prefeito. Se o prefeito falar, o secretário tem que trabalhar. E o povo de Monte Real sofrendo. Vou plantar um pé de bananeira descendo Monte Real. O requerimento meu está ali, faz tempo que eu pedi. Vou mostrar para o povo, vou soltar no Facebook. Quem sabe eu plantando pé de bananeira, eles vão colher o cacho. Porque o povo de Monte Real merece. É um povo tudo gente boa, sofrido. E falar um pouco também do esgoto de Conselheiro Zacaria. Fui eleito para trabalhar para o povo. Só que o vereador não manda. 2 anos e meio pedindo, meu povo que está presente aqui hoje. E até hoje nada. Tão fácil de fazer, é só querer trabalhar uma semana, consegue fazer o esgoto. Só que diz que não tem verba. Mas lógico que não tem, meu povo de Santo Antônio da Pratina. Pedro Craio tocava a prefeitura com diretor, secretário, com 10, 15 pessoas. Hoje tem 38 pessoas ganhando de 5 a 12 mil reais por mês. Quer economizar que jeito? Fala para mim, Tino Reis. Não tem como economizar. 38 pessoas, não tenho certeza, para ganhar de 5 a 12 mil por mês. Na onde que nós vamos parar? Depois nós somos criticados aqui dentro dessa cama, que eles querem economizar para pagar cabide de emprego na prefeitura. Eles dão uma vergonha, seu prefeito Zezão. E peço para o senhor, seu prefeito, manda um requerimento meu para o seu secretário Zé Ponegada para limpar o rio da Vila Sete, que lá está uma vergonha. E também quero agradecer a turma da Água Branca, que anda a festa. O rolo foi lá, arrumou a estrada da Água Branca. Eu agradeço o povo de Santo Antônio da Pratina e a turma da estrada. Eu dou os parabéns para a população da Água Branca, para prefeito, secretário, vice-prefeito. Eu não dou os parabéns. Eles não fazem mais que a obrigação para trabalhar para o povo, que eles são funcionários do povo. Não é funcionário nosso, não. Então, quero dar os parabéns para a turma da Água Branca. E pedir também que o requerimento da Pedra Branca, seu Firmeio, a estrada Pedra Branca, foram lá e não terminaram, saindo com o conselheiro Zacaria. Ué, o que que acontece, seu Firmeio? O senhor é líder do prefeito e não terminaram, Firmeio. Você me desculpe falar desse jeito com o senhor. Começou a obra, termina. Maquinário vai e volta. Está gastando dinheiro do povo com combustível. Termina a obra primeiro, depois vai embora para o outro lado. Agora vai todo dia e volta. Na onde que vai o dinheiro do povo? Vai em combustível. Isso daí é uma vergonha. Cadê o secretário de obra que não atende o telefone de vereador nenhum mais? Só atende a população acima. O pobre tem que isso, aquilo, tal, você entendeu? E por hoje é só, estou me mandando uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Difusora FM e a população de Santo Antônio da Pratina. E um feliz dia dos pais para todos os pais do Brasil. Meu tchau, obrigado, fui.
É, só lembrando que a próxima sessão... do dia 21/8, devido ao feriado do dia 20. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.